Senhor presidente, senador Heráclito Fortes, senadores aqui presentes, senadoras, telespectadores da TV Senado, telespectadoras, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Senado, hoje pela manhã eu tive a honra de fazer uma exposição num seminário promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, intitulado Perspectivas para a Faixa de Fronteira. Esse seminário, é bom que se frise, é de uma importância ímpar para o momento que nós vivemos. Porque se nós observarmos, e temos, eu acho que todo brasileiro tem observado, o que se passa no Rio de Janeiro com relação à questão do narcotráfico, dos grupos armados que comandam esse lamentável comércio de drogas e de armas também, essa promoção do seminário pelo Gabinete de Segurança Institucional é muito oportuno, porque temos que analisar que o Brasil é um dos países que tem talvez a maior faixa de fronteira com outros países. Nós temos mais de 15 mil quilômetros, para ser exato, 15.700 quilômetros de fronteiras com 11 países, com 10 países que fazem limite conosco, que começando lá do Amapá, passando pelo Pará, Roraima, Amazonas, indo até o Rio Grande do Sul. E a nossa faixa de fronteira definida pela Constituição é uma faixa que vai da linha de fronteira com o outro país, 150 quilômetros para dentro do Brasil. Portanto, é uma faixa muito grande, que representa 27% do território nacional. E essa faixa, senador Heráclito, ela é submetida a uma legislação especial, que infelizmente não é cumprida na íntegra. Porque nessa faixa, qualquer atividade tem que ser submetida à audiência do Conselho de Defesa Nacional. Infelizmente, isso não ocorre. E não ocorre em atos do próprio Poder Executivo Federal, que na faixa de fronteira, e mesmo na linha de fronteira, está enchendo essa faixa de reservas indígenas, unidade de conservação ambiental, confrontando com a premissa dessa faixa de fronteira, que é a defesa do território e da soberania nacional. Porque a existência dessas unidades, seja indígenas ou de conservação ambiental, elas pregam exatamente o contrário da legislação da faixa de fronteira. Uma terra indígena e uma unidade de conservação não pode, por exemplo, ser habitada por qualquer brasileiro. Não pode ser desenvolvida ali nenhuma atividade econômica que possa produzir a vivificação, o povoamento dessas fronteiras. O Brasil talvez seja o único país no mundo que adota essa postura de demarcar na linha de fronteira reservas indígenas e unidade de conservação ambiental. Então, senhor presidente, esse seminário que começou hoje pela manhã, comandado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Jorge Armando Félix, teve também a participação do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, o deputado Alexandre Rocha Santos Padilha, do ministro da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, e do consultor-geral da União, Ronaldo Vieira. E está dividido esse seminário, já hoje pela manhã, portanto, foram dois painéis que foram abordados. O primeiro, sobre a visão jurídica da faixa de fronteira. O que tem de legislação e o que é preciso fazer de legislação com relação a essa faixa. Tivemos, então, a doutora Renata de Souza Furtado, coordenadora de assentimento prévio da SGI, que falou sobre a faixa de fronteira, estudos realizados no âmbito do Conselho de Defesa Nacional. Aliás, ela é do Conselho de Defesa Nacional. E estudos sobre o direito de integração no âmbito do Mercosul, palestra feita pela ministra do Superior Tribunal Militar, a doutora Maria Elizabeth Rocha. O segundo painel, que é a visão política sobre a questão da faixa de fronteira, eu tive a honra de ser um dos palestrantes, como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira. E o deputado Emanuel Fernandes, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Agora, à tarde, seguem-se mais dois painéis, sendo que o terceiro painel é o cenário jurídico da faixa de fronteira e a experiência e integração fronteiriça. E o último painel, que é o painel 4, é a fronteira e realidades regionais, quando vão ser palestrantes o reitor da Universidade Federal de Roraima, que vai falar sobre o tema a fronteira e atuação da Universidade Federal de Roraima. E, como segundo palestrante, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, vejam bem, um lá de Roraima, no extremo norte, e o outro lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, portanto, no extremo sul, que vai falar sobre a fronteira e a atuação da Universidade Federal de Pelotas. Então, ambos os reitores vão falar da experiência lá no norte e o outro lá no sul. E, por último, vai falar o doutor professor Tito Carlos Machado de Oliveira, do Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que vai falar sobre a geopolítica da faixa de fronteira e a experiência do Mato Grosso do Sul. Vejam que são realidades tão diferentes, se nós olharmos o que é a fronteira norte e o que é a fronteira sul. Mas do norte ao sul nós vamos ter uma imensa extensão. E basta dizer que, quando eu falei aqui em reservas indígenas, terras indígenas, nós temos 534 reservas indígenas no Brasil. Dessas, 187 estão em faixa de fronteira. Lá no nosso estado, Senador Augusto, são 32 reservas indígenas, que correspondem a quase 49% da área do nosso estado, e apenas 3 delas não estão na faixa de fronteira. Então, aqui não é nada contra os índios, não, pelo contrário. Eu aprendi como médico a olhar as questões primeiro pelo prisma humano. Então não adianta discutir fronteira se eu não souber como é que está o ser humano vivendo lá. Não adianta discutir terra indígena se eu não souber como é que está o índio, a índia, como ser humano vivendo. Porque a política indigenista do Brasil é demarcar terras. Não tem nenhuma preocupação com a saúde, com a educação, com o fomento à produção, com qualquer tipo de efetivo investimento na pessoa humana do índio. Quanto à questão das unidades de conservação, o Brasil adotou uma estratégia de que proteger o meio ambiente é criar reservas, unidades de conservação, e não ter condição de fiscalizá-las. Então é um contrassenso e eu tenho me batido nisso. Não tenho medo de discutir essas questões, muita gente fica amedrontada porque é um patrulhamento feito principalmente por ONGs, que são organizações que deveriam ser não governamentais, mas que são, na verdade, governamentais, ou governamentais de países estrangeiros, o que é pior. É pior, basta ver onde é que fica a sede do WWF, do Greenpeace. Fica aonde? Em países da Europa. Estão eles defendendo os interesses dos brasileiros? É muito difícil de acreditar. Até porque eu tenho dito e fui o presidente da primeira CPI das ONGs que se realizou aqui no Senado, sendo o Heráclito está conduzindo a segunda. E naquela época, falar de ONG era quase que um sacrilégio, porque elas eram tidas como organizações sacrossantas. Lá, nas ONGs, só tinha gente boa, gente de boa vontade, praticando um voluntariado sem receber nada em troca, lutando por causas nobres. Quem dera que assim fosse. Quem dera que assim fosse. Mas já a minha CPI dos ONGs, a primeira CPI que eu presidi aqui no Senado, nós identificamos 10 ONGs que cometeram ilícitos, na verdade, crimes de toda a ordem. Todas praticamente embolsando dinheiro público. Quer dizer, de não governamentais, elas poderiam ser chamadas de neogovernamentais, porque só vivem do dinheiro público. E o que é pior, algumas senadoras, que você sabe tão bem quanto eu, ou talvez até mais, que está fazendo uma CPI agora, muitas delas têm recursos internacionais, se instalam no Brasil, pegam recursos nacionais para fazer o quê? Nenhum controle sobre essas ONGs na imensidão da Amazônia e na faixa de fronteira. E nós propusemos, naquela altura, um mínimo, que era o estabelecimento de um cadastro para registrar essas ONGs, saber de onde elas vêm, como é que elas são constituídas e o que é que elas fazem. Cadastrar não faz. Agora, recentemente, o Ministério da Justiça adotou essa ideia, mas nem cadastra e muito menos fiscaliza. Então, a nossa faixa de fronteira enorme fica aí entregue ao Deus dará. Por isso, eu quero louvar a iniciativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, até porque, recentemente, eu vi uma declaração do presidente Lula que, pela primeira vez, eu poderia fazer dele, aliás, minhas, as palavras dele. Quando ele disse, senador Heráclito, revoltado com a interferência de ONGs com relação à usina de Belo Monte, no Pará, quando ele disse que nenhum gringo podia dar lição para o Brasil de como tratar o meio ambiente ou como tratar os índios. É verdade, mais do que verdade. O que foi feito nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, com o meio ambiente e com os índios? Não preciso dizer, todo mundo sabe. Aliás, o grande charme dos Estados Unidos eram os filmes de faroeste, que diziam que faziam o quê? Uma exaltação ao extermínio dos índios naquelas guerras infindáveis.